Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. A medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas foi um dos itens da pauta de votações que mais mobilizou discussões no plenário da Câmara nessa semana. Essa medida provisória prevê descontos em impostos para hospitais privados que atenderem a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os favoráveis ao texto diziam que se trata de uma política de fortalecimento do SUS. Para os contrários, o programa não é suficiente. Dr. Frederico, deputado pelo PRD de Minas Gerais, defendeu que a medida provisória fosse retirada da pauta de votações.
Depois de estudá-la a fundo e principalmente observar o funcionamento dela nesses 4 meses, entendemos que é necessária a retirada de pauta para construir um projeto com impacto real e positivo na vida da população brasileira, que clama por saúde de qualidade e não por projeto ineficaz e ineficiente. E eu quero destacar como principais problemas do projeto: não traz mecanismos sólidos de auditoria, dispensa de licitação, concentração de atendimento em grandes hospitais privados, preferência de atendimento ao paciente rentável ao sistema em troca de benefícios fiscais, não prioriza pacientes com maior necessidade de atendimento e é uma privatização disfarçada e já com indício de mal sucedida do SUS.
A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, discursou a favor da aprovação da medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas.
Esse programa é importantíssimo para o país. E é irônico que o deputado aqui que me antecedeu, que também é de Minas Gerais, é médico como eu, ele venha aqui dizer que esse programa é eleitoreiro. Eleitoreiro foi o presidente que ele apoiava, que negou vacina para a população brasileira, que fez uma gestão desastrosa da pandemia nesse país. Eleitoreiros são aqueles que defendem cloroquina para tratar a Covid, quando todas as evidências científicas mostravam que a cloroquina não tratava ninguém com Covid. Nesse momento, o que o ministro Padilha, presidente Lula, estão fazendo é trazer uma política pública sólida, inteligente, inovadora para melhorar a vida da população brasileira.
Cabo Gilberto Silva, deputado pelo PL da Paraíba, entende a proposta como medida eleitoreira.
Mais uma vez, eu peço a todos para ficarem atentos. Isso é mais uma medida eleitoreira do governo Lula, que já está há quase 20 anos no poder, mentindo e enganando o povo brasileiro, em especial do meu querido Nordeste, da minha amada Paraíba. Olha só, uso eleitoreiro, médicos podem ser distribuídos conforme interesse político e não por critérios técnicos. Paliativo e temporário não resolve o déficit estrutural de especialistas, só cria propaganda às vésperas de 2026. O governo só se preocupa com eleições. Dependência política. Municípios ficam reféns de Brasília, que podem usar os repasses como moeda eleitoral. Custo alto e sem transparência. Contratação emergencial tende a ser mais cara e com pouca fiscalização.
Talíria Petrone, líder da Federação Pessoal Rede e deputada pelo Rio de Janeiro, comentou a respeito da abrangência do programa.
Você que está aí na sua cidade e que está numa fila para fazer uma cirurgia, está numa fila para ter acesso a um especialista, está na fila para fazer um exame, existe uma parte desse parlamento que quer que a fila continue grande. O governo federal editou uma medida provisória para a diminuição dessas filas, para que você tenha acesso mais rapidamente ao seu direito à saúde, ao nosso SUS. E tem uma parte dessa casa que quer que você continue na fila.
A medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas foi aprovada na Câmara e no mesmo dia pelos senadores. Essa medida provisória prevê desconto nos pagamentos de impostos para hospitais privados que atenderem a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Como o texto original enviado pelo governo foi modificado pelos congressistas, a proposta vai à sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
Também foi muito debatido o projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social do Pré-Sal para investimentos em saúde e educação. A meta de ter mais dinheiro para esses segmentos foi amplamente apoiada. O ponto de discordância é que esses valores, conforme a proposta, ficarão de fora dos limites de gastos a que o governo é submetido pela Lei do Arcabouço Fiscal. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, vê no projeto um perigo para a estabilidade dos cofres públicos.
Esse projeto basicamente faz duas coisas. Permite que o governo gaste ultrapassando o próprio arcabouço fiscal, que já é uma calamidade, né? O arcabouço fiscal que nós temos agora, somado com a PEC da transição, vai fazer com que em 2027 o orçamento discricionário seja zero, o que significa zero para a farmácia popular, zero para pé de meia, zero para Minha Casa Minha Vida, zero para meio ambiente, zero para infraestrutura, zero para qualquer despesa que não esteja obrigatoriamente colocada na Constituição. Então, com o modelo fiscal atual, o governo já gasta tanto de despesas obrigatórias que o orçamento já vai colapsar em 27. Esse projeto aqui permite que o governo ainda estoure para além dos 2,5% real, mais a inflação, aquilo que já foi gasto.
Jorge Sola, deputado pelo PT da Bahia, argumentou que a ideia central do projeto é aplicar na educação e saúde recursos obtidos com a exploração do petróleo.
Nós estamos falando de recursos que estão parados no fundo do pré-sal. Recursos que foram definidos por lei que seriam destinados à saúde e educação. Recursos que não estão podendo ser utilizados por causa dos limites estabelecidos. O problema é que vocês não querem botar dinheiro na saúde nem na educação. Vocês querem que esse dinheiro continue represado lá para ficar fazendo caixa para dar conforto ao pagamento dos juros e à dívida pública. É só isso. Vocês não querem que o Brasil use recursos de empréstimo internacional para a saúde, para a educação. Para quê? Para o dinheiro ficar lá na conta, fazendo superávit, fazendo caixa. Porque para vocês só é vantagem botar dinheiro no bolso dos super ricos. Repito. Para vocês, pobre tinha que ficar fora do orçamento. Com Lula, o pobre entra no orçamento nesse país.
Na opinião do deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, a proposta é sim prejudicial às contas públicas.
Esse projeto prejudicará a médio e longo prazo, macroeconomicamente, o próprio governo e os governos que se sucederão. O conceito do arcabouço é deixar todas as despesas embutidas na base das despesas. Todas as vezes que o governo propõe uma medida, ou é para aumentar gasto ou para excepcionalizar a despesa. E isso fulmina de morte o princípio do arcabouço fiscal. Eu não poderia deixar de falar, como relator que fui, porque qualquer matéria que venha de encontro ao arcabouço receberá desse parlamentar a repreensão necessária, porque nós temos que pensar nas contas públicas do governo, não no governo de agora, mas no governo futuro, na sociedade brasileira e nos princípios que devem reger a administração pública federal, que é da responsabilidade fiscal. Não gastar mais do que arrecada. E esses puxadinhos fazem com que a contabilidade artificial venha a prejudicar esse governo e os próximos.
Líder do MDB, autor do projeto e deputado por Alagoas, Isnaldo Bulhões Júnior, afirmou que os contrários ao texto estavam desinformados.
Eu quero convencer aqueles que estão equivocados do raciocínio, da legitimidade e da importância desse projeto de lei complementar que votem favorável. Quem votar favorável vai votar favorável ao Brasil, vai votar favorável ao aumento de investimento para aqueles que mais precisam, desde o que tem o direito e precisa ter mais ao acesso à saúde e educação, aqueles empresários e ao desenvolvimento econômico, geração de emprego, que a infraestrutura proporciona, e passará a proporcionar mais ainda em nosso país. Não há, senhor presidente, nenhum prejuízo do ponto de vista fiscal e econômico em detrimento ao benefício que trará a nossa população.
Esse projeto foi aprovado e agora vai ser votado no Senado. Conforme o texto, 5% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal destinados a investimentos em saúde e educação ficarão de fora dos limites de gastos do governo federal.
Fatos e opiniões.
Um assunto mais do campo político que igualmente chamou muita atenção no plenário foi o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Essa foi a edição número 80 do evento e o presidente do Brasil, tradicionalmente, abre a sequência de falas dos presidentes mundiais. Para o deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, o discurso do presidente foi autopromoção política.
Parece que o presidente Lula preside a Noruega, a Suécia, a Finlândia ou a Dinamarca. Parece que aqui está tudo muito bom, tudo muito bem. Mas realmente, como diz a música da Blitz no Rio de Janeiro, não está nada bom. Ele fala de ataque à democracia, mas ele esquece de mencionar países como a Venezuela e o Irã, que ele anda de braços dados. Ele esquece dos venezuelanos entrando na fronteira aqui do Brasil, no estado de Roraima, e causando um sério problema de vulnerabilidade social.
O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, considerou a presença do presidente Lula na ONU como exemplo de defesa do Brasil.
Nossa democracia e soberania são inegociáveis. Continuaremos como uma nação independente e um povo livre de qualquer forma de tutela. Essa frase reflete, resume a participação do presidente Lula hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Lula demonstrou o que é ser um estadista, o que é defender uma nação, o que é defender a democracia, a soberania, defender a paz em todo o planeta. Enquanto a gente se envergonha com brasileiros que ficam conspirando contra o seu próprio país, hoje nós tivemos uma grande demonstração de grandeza do nosso país, com a defesa do multilateralismo, com a defesa da paz, com a defesa de um planeta, de um mundo melhor.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, elogiou a fala do presidente dos Estados Unidos.
Trump deu uma aula de política e dobrou Lula ao meio. Porque Lula, em recente entrevista à BBC, a repórter perguntava a ele, mas o senhor já ligou para o Trump para tratar das tarifas? E Lula falando, mas ele não quer negociar. E a repórter perguntou duas ou três vezes, mas o senhor já ligou para o Trump para resolver o problema das tarifas que afetam emprego no Brasil? Setores como madeireiro, por exemplo. E Lula falava, mas Trump não quer negociar. Acabou a narrativa de Lula dizendo que era Trump que não queria negociar. Trump hoje disse, eu vou negociar com você, esteja lá comigo na semana que vem.
O deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, avaliou o momento como parte de um contexto político negativo para o deputado Eduardo Bolsonaro.
Teve dois reveses. O primeiro foi essa mesa diretora não aceitar a indicação dele como líder da minoria numa manobra auspiciosa para poder manter o mandato dele que tem se nos Estados Unidos se dedicado a sabotar o nosso país. E o segundo, obviamente, foi ver o presidente Trump elogiar o presidente Lula. Não porque ele foi lá lamber botas de americanos ou entregar riquezas do nosso país, mas sim porque ele fez um discurso histórico, altivo, defendeu a soberania nacional, as nossas instituições, falou do combate à fome, falou do combate ao aquecimento global, falou do multilateralismo e do respeito que os países ricos precisam ter ao sul global, que tem direito em formular as políticas para construir um mundo mais justo e solidário. Viva o presidente Lula, viva o Brasil!
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar. Termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.